exatamente isso, 97.200, e acima desse limite de 20%. Se você ultrapassa até os 20%, você finaliza o ano ainda como MEI, né, ainda como microempreendedor individual, porém no ano seguinte você já é automaticamente excluído, tá? E tem que ir para o regime do Simples Nacional. Se durante o ano calendário você ultrapassa esse limite de 20%, a legislação diz que você deve pedir o desenquadramento imediato e a data de efeito dessa exclusão passa a ser o primeiro dia ou do ano ou da abertura da empresa, né? Caso a empresa tenha sido aberta durante aquele exercício, mas teoricamente podemos dizer que ela volta desde lá de 1º de janeiro como se já fosse uma empresa do Simples Nacional, tá? Então ela é penalizada dessa forma, ou ela sai obrigatoriamente do MEI para o ano seguinte, ou ela, no mesmo ano que ela está, ela é obrigada a refazer a sua contabilidade, refazer a sua operação e, inclusive, pagar os impostos retroativos como se fossem apurados desde janeiro.
João, em relação ao caminhoneiro que é MEI, ele também será impactado? Como fica esse limite aí, se vai ser maior? E também, quem está começando como MEI, como que vai ser beneficiado, para a gente entender também na prática essas duas situações?
Maravilha, vamos lá. A proposta, tá, é que esse aumento também atinja a categoria dos caminhoneiros, que também sofrem. Inclusive a gente vem passando ali com um aumento do diesel, né, que é o maior custo representativo ali para um caminhoneiro também. Então a ideia é que o caminhoneiro também seja beneficiado com esse aumento de limite, tá? Que busca, inclusive, corrigir essa inflação acumulada desde as últimas normativas ali que foram estipulados os tetos de faturamento. Então, a ideia é que o caminhoneiro também seja beneficiado. Para o MEI que está começando, é importante que ele tem que se atentar. A Receita Federal, ela trabalha sempre com a base de 12 meses, porém, ela conta a data de abertura da sua empresa. Então, se a gente tem um limite hoje, tá? Falando do que a gente tem aprovado hoje, de R$81.000 por ano, que equivale a R$ 6.750 por mês, esse limite para um MEI só é válido ou para uma empresa aberta em janeiro de 2026, ou que já tenha sido aberta no ano anterior, né? Já tem ali seus 12 meses de atividade. Aí sim, durante o ano de 2026, ela vai poder faturar esses R$81.000. Se eu pego e abro uma empresa agora, no mês de maio, quando nós estamos falando, o meu limite ele se reduz. Por quê? Ele não é mais os R$81.000. Ele vai ser os R$81.000 dividido por 12, que dá os R$6.750 por mês, vezes a quantidade de meses que eu tenho ali de abertura da minha empresa. Então, se eu abrir a empresa em julho, eu vou ter 6 meses ali de limite de faturamento, já cai pela metade, já fica ali próximo ali dos R$40.000. Se abrindo agora em maio, já deve estar ali próximo ali dos R$52.000. Então esse limite ele deve ser acompanhado mensalmente, especialmente para empresas novas, tá? Se você já tem a sua empresa, principalmente há mais de 12 meses, você pode sempre considerar o teto de faturamento de R$81.000. Agora, se a sua empresa ela é nova, é importante que você faça esse acompanhamento mensal de quanto você ainda pode faturar naquele ano, justamente para não ser excluído e ter que voltar, eventualmente, desde janeiro e pagar todos os impostos, como já sendo uma empresa do Simples Nacional.
Muito bom. João Chaves, contador aqui no Start TMC, explicando pra gente didaticamente como vai funcionar. Muito obrigado pela entrevista, João. Bom dia, boa sexta-feira pra você.
Obrigado, bom dia, até mais.
Bom dia, até mais.
6:39, só pontuando aqui, deixando bem amarradinho para você que acompanha o Start TMC, então, essa comissão especial aprovou o texto, agora falta apenas o plenário da Câmara dos Deputados. Eu trouxe a informação aqui, a apuração da TMC, né? O presidente da Câmara dos Deputados realmente quer o avanço rápido dessa proposta, que já foi aprovada pelo Senado Federal, portanto, falta apenas o plenário da Câmara dos Deputados. Eu trouxe a informação aqui porque conversei com pessoas ligadas ao presidente da Câmara, né? Então, esse é o fato. Logo após o recesso parlamentar, a tendência é essa: o plenário vai aprovar esse projeto em plenário e depois segue para a sanção do presidente Lula. Paraíba. 6:40, Transamérica agora é TMC, quem escuta sabe.
Transamérica agora é TMC, quem escuta sabe. Transamérica TMC. Transamérica agora é TMC, Curitiba 100.3. No aplicativo TMC e no YouTube, arroba TMC News BR.
Dinheiro TMC. Ajudamos você a se tornar investidor. Sábado, 9 da manhã. Quem escuta, sabe. TMC.
Na última sabatina, com os pré-candidatos ao governo, você ouviu.
Foi sempre sonho meu e sonho da Margarita.
Você construir um programa.
Nós somos um projeto coletivo, Paraná.
E definição de protocolos para facilitar a vida das pessoas.
Você lembra quando a gente falou, fique atento à próxima chamada? Pois é, ele está de volta.
Jornalismo se faz com perguntas e a democracia se fortalece com informação.
Desta vez, com os pré-candidatos ao Senado. De 18 a 26 de maio, Felipe Armata conduz uma série especial de sabatinas dentro do Paraná TMC.
Por isso, a TMC Paraná abre espaço para ouvir propostas, ideias e prioridades.
Álvaro Dias, Deltan Dallagnol, Felipe Barros, Alexandre Cury, Gleisi Hoffmann, Cristina Grêmio, Guto Silva. Quando o assunto é política de verdade, o Paraná está aqui. Impeachment de ministros do STF. Anistia aos condenados do 8 de janeiro. Fim da escala 6x1. Temas tensos, polêmicos, decisivos da política nacional. Entram na mesa, sem blindagem.
Sempre às 10:30 da manhã no Paraná TMC.
Leis, impostos, o rumo do Brasil. De segunda a sexta no Paraná TMC, às 10:30 da manhã.
Quatorze graus nos termômetros, a sensação térmica é menor, é de apenas 13 graus neste momento aqui em Curitiba. 13 graus na sensação, nos termômetros 14, friozinho demais, hein? É claro, né? Um frio muito aceitável comparado com os últimos dias, né? Segunda-feira, a semana começou com temperaturas baixíssimas aqui em Curitiba, segunda de apenas 2 graus, 3 graus, sensação é muito perto de 0 grau aqui na capital paranaense na segunda, mas hoje já tá bem diferente. Amanhecemos com 14 graus neste momento, inclusive o amanhecer tá previsto para daqui a pouco. Às 6:47 tá bem escuro ainda, não tem sol e não devemos ter sol ao longo do dia. Permanece bastante escuridão aqui, não só no Pilarzinho, onde ficam os nossos estúdios, mas em toda a capital, devido, claro, à nebulosidade. Muitas e muitas nuvens neste momento no céu da capital paranaense, porque tem previsão de chuva para o dia todo. Chuva que já caiu durante a madrugada, caiu neste começo de dia e deve estar caindo em pontos da cidade e da região metropolitana. Cerca de 15 milímetros de chuva estão previstos para o dia todo. É aquela chuva fina em alguns momentos, depois uma chuva um pouco mais forte, mas que vai se estender, se prolongar ao longo de todo o dia. Chuva que deve só dar uma trégua durante a noite, segundo o CIMEPAR, quando a temperatura cai para aproximadamente 14 graus. A máxima prevista para hoje é de apenas 17, é um dia que começa frio, termina frio e vai seguir assim. Ao longo desse final de semana, também devemos ter o céu nublado com pancadas de chuva ao longo de todo o dia. Amanhã, por exemplo, deve chover menos do que hoje, o que é uma boa notícia, né? Pode chover durante a madrugada, pode chover também durante a tarde, mas sempre em pouca quantidade, segundo o CIMEPAR. O sol não deve aparecer nem amanhã e nem no domingo. Domingo deve chover um pouco mais, hein? Um dia muito parecido com hoje. Deve chover o dia todo e a máxima prevista é de 19 graus. Hoje, portanto, máxima de 17 aqui na capital paranaense e com chuva a toda hora. Diversas ruas da região central de Curitiba estão com o trânsito alterado devido à Marcha para Jesus, que acontecerá no próximo sábado. É a 31ª edição da Marcha para Jesus. Desde ontem, na verdade, a gente teve mudanças no trânsito. Por exemplo, a Marechal Deodoro com a Rua Tibagi tem alterações no tráfego para montagem da estrutura do palco. Os bloqueios serão encerrados após a desmontagem no domingo.
domingo ao meio-dia. No sábado, ou seja, amanhã, para garantir a segurança dos participantes, serão realizados novos bloqueios na região do centro. Os fiéis vão sair da Praça 19 de Dezembro, passando pela Barão do Cerro Azul, até chegar na Rua Marechal Deodoro, no cruzamento com a Rua Tibagi. Para garantir a segurança de todos, a CETRAN vai acompanhar e monitorar o evento. No sábado, a partir da 1 hora da tarde, para passagem da marcha, serão realizados bloqueios em várias vias, como a Barão do Cerro Azul, Matheus Leme, Rua Riachuelo, Presidente Faria, Presidente João Garcês, Rua do Rosário e por aí vai, João Negrão, várias ruas na região central devido à Marcha para Jesus. Mas hoje, Marechal Deodoro com a Tibagi tem um bloqueio parcial no trânsito para montagem da estrutura do palco da Marcha para Jesus. Então, muita atenção a você, motorista, que vai circular pela região central de Curitiba. Agora, 6:46, um ótimo dia a você, ouvinte.
Start TMC. Quem escuta sabe.
Seis horas e 6:46, estamos todos juntos, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte e Recife. E o noticiário político segue dominado pelos desdobramentos do caso envolvendo Flávio Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro, com novos capítulos nas investigações e forte embate nas redes e nos bastidores. As reações à oposição, os movimentos dos pré-candidatos e a estratégia de contenção de dados aumentam a temperatura do cenário eleitoral. E para analisar os impactos políticos e o que pode mudar a partir de agora, a gente chama o nosso colunista em ciência política, Bruno Rizzi.
Se o dinheiro é para financiamento de filme, esse filme está se tornando um filme de terror para Flávio Bolsonaro e sua pré-candidatura. Bom dia, Rafael Tebas, bom dia, Fernanda Câmara, bom dia ao nosso ouvinte do Start TMC. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, dia de ontem na política foi totalmente marcado aí por controle de danos de um lado e artilharia pesada em campo do outro lado. Enquanto Flávio Bolsonaro tentava se justificar, o PT e todo o núcleo da esquerda trabalhava forte nas redes sociais e entrevistas à mídia, atacando Flávio Bolsonaro e sua relação muito próxima ali, de acordo com os áudios, de Daniel Vorcaro, né, com Daniel Vorcaro e o próprio Banco Master. Mas o que mais chamou atenção aí nessa história toda foi que Flávio, na tentativa de se justificar, acabou ainda abrindo ainda mais brechas, né? O desgaste já começa a tomar proporções ainda maiores do que a gente comentou ontem ainda. Porque a PF, a Polícia Federal, agora vai investigar se o dinheiro que, em tese, foi para financiar o filme, como a produtora disse que não recebeu nenhum centavo desse financiamento, então a Polícia Federal investiga se, na verdade, esse dinheiro não foi usado para financiamento de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, onde está desde 2025, e pior, por ter tomado algumas ações que afetaram a soberania nacional aqui do Brasil, até uma conspiração contra o país. Então, isso pode se tornar ainda mais grave de acordo aí com a evolução das investigações. O Flávio Bolsonaro divulgou uma nota ontem, disse que, abre aspas, é preciso reestabelecer os fatos e separar investigação séria de tentativa de contaminação política, fecha aspas. Nas conversas aí divulgadas, né, pelo Intercept, que a gente acompanhou desde anteontem, né, e nas últimas horas, o filho de Jair Bolsonaro chama Daniel Vorcaro de irmão, meu irmão, chega até a dizer que, entre aspas, não tem meia conversa entre a gente. Uma das estratégias, assim, se assim podemos chamar de estratégia, mas uma das questões ali que Flávio tem tentado se apegar, é dizer que essas palavras como meu irmão, são palavras usadas ali, expressões do dia a dia do carioca, e que isso não quer dizer que revela alguma intimidade entre eles, longe disso, e sim expressões do dia a dia, forma comum de conversar. Realmente, cada vez vai se complicando mais, talvez, com essas justificativas. Quanto mais mexe, tenta arrumar, talvez piore a situação. Até porque, convenhamos aqui entre nós, a gente analisando aqui com você, ouvinte, acho que a grande questão envolvendo é essa questão de Flávio Bolsonaro, é que chamar alguém de meu irmão, meu irmão, irmãozinho, não é a questão. A questão é um senador da República, pré-candidato a presidente da República, chamar um banqueiro de irmão, de forma íntima ou não, para cobrar centenas de milhões de reais dias antes desse banqueiro ser preso. Tem um áudio que, inclusive, um dia antes dele ser preso, e naquele momento, todo mundo do mercado financeiro, do mundo da política em Brasília, já sabia aí há pelo menos alguns vários meses, até um ano, que o Banco Master e Daniel Vorcaro lidavam com operações sob graves suspeitas de carteiras de créditos falsas, operações insustentáveis, balanços suspeitos, etc. Dito tudo isso, desde ontem a gente tem visto os principais políticos se posicionando sobre a questão, principalmente no mundo ali de pré-candidaturas. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, candidato à reeleição, foi um dos que se posicionou apoiando Flávio e até fugindo um pouco das respostas em relação a isso, quando perguntado em eventos relacionados ao governo de São Paulo. Romeu Zema foi um dos primeiros a reagir, anteontem mesmo, a gente até comentou aqui no Start sobre ele ontem, ele se posicionou fortemente contra Flávio Bolsonaro, o que pode fazer com que ele cresça marginalmente aí no debate público por agora, né? Deve absorver parte desse eleitorado de Flávio Bolsonaro nesse curto prazo, mas ainda muito cedo, precoce para a gente dizer que isso vai persistir até outubro e realmente Zema vai roubar votos de Flávio. É precipitado a gente falar isso aqui por enquanto. Já Ronaldo Caiado adotou uma postura diferente da de Zema, defendeu mais união no campo da direita, foi evitando ataques diretos a Flávio, porém também não significa retirada de candidatura ou algum alinhamento. Na verdade, é uma estratégia distinta de Zema para disputar o mesmo eleitorado. E, por fim, no próprio governo ainda existe alguma cautela em relação ao surgimento de novos fatos envolvendo alguns aliados de Lula, mas, apesar disso, a percepção predominante agora é de que a maior parte dos desgastes atuais, somados aí com Ciro Nogueira, Flávio e etc., recai sobre nomes ligados à oposição, ao centrão e à direita, o que faz com que o Palácio do Planalto, o governo Lula, enxergue na margem saldo político favorável aí na continuidade das investigações. De toda forma, o governo fica com o radar ligado, segue atento para outros episódios de corrupção, eventualmente envolvendo o PT, além de vínculos políticos de Daniel Vorcaro na Bahia, que é um estado essencial para a estratégia eleitoral de Lula e que já se sabe por alto de algumas relações dele lá. Então, o governo segue atento e a gente também segue atento aqui acompanhando as cenas dos próximos capítulos dessa grande série chamada Brasil. Um abraço, gente.
Um abraço, Bruno Rizzi, nosso colunista fixo aqui do Start TMC, que está em viagem, está na Suíça, mas não perde nenhuma edição do Start TMC.
Não perde nenhum assunto e traz análise aqui pra gente, pra você, principalmente, ouvinte. 6:53, a Polícia Federal aponta que o banqueiro Daniel Vorcaro pagava bônus de final de ano a integrantes de um grupo investigado por intimidar adversários. Lívia Braz, de Brasília, vai contar tudo pra gente. Bom dia, Lívia.
Oi, Fê. Oi, Rafa. Bom dia pra vocês. Vou trazer também a agenda aqui de hoje, aqui na nossa capital, né? Depois de toda a polêmica envolvendo aí o áudio do senador Flávio Bolsonaro e do ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, o ministro André Mendonça, que é relator do caso Master no Supremo, ele deve ter um encontro hoje com a Polícia Federal, que é responsável pelas investigações relativas à Operação Compliance Zero. Essa é uma apuração da TV Globo. Diz que a previsão é que essa reunião entre Mendonça e a Polícia Federal seja uma reunião de alinhamento com esses investigadores, só que ainda sem passar o local e a hora exata desse encontro. Vamos falar também de comissão especial da 6x1, que hoje se desloca, não está aqui em Brasília, hoje está fora. A partir das 9:30 da manhã acontece um seminário estadual no Rio Grande do Sul, com a presença de parlamentares, membros do Ministério Público e também com representantes de sindicatos, justamente para debater aquela PEC que trata da redução da jornada de trabalho. No Executivo, o presidente Lula segue de Salvador, onde estava ontem, para Barretos, no interior de São Paulo, para visitar o Hospital do Amor, que é uma referência no tratamento do câncer lá na cidade. Ele também vai fazer anúncios relativos ao programa Agora Tem Especialistas do SUS. Retorno dele para Brasília está previsto para hoje, no finalzinho da tarde.
Muito obrigado pelas informações, Lívia Brás. A gente continua bastante atento. É uma sexta-feira que vai ser também agitada nos bastidores de Brasília. Vamos falar de esporte agora no Start TMC. Inacreditável. Ricardo Spárvoli aqui com a gente. Confesso, Spárvoli, que quando eu acordei, abri a rede social, vi Flamengo fora. Não é possível. Vou confirmar no site da TMC, tmc.com.br. Flamengo está eliminado da Copa do Brasil.
Surpreendente, Rafael Tebas. Vitória venceu o Flamengo ontem por 2-0 com um golaço do Eric e se classificou, isso porque o Flamengo tinha vencido só por 1-0 no jogo da ida e o Vitória conseguiu reverter esse placar. Além do Flamengo, o Botafogo também foi eliminado. Perdeu para a Chapecoense fora de casa por 2-0 e deu adeus à Copa do Brasil. Falando ainda sobre a competição, o Corinthians venceu o Barra ontem com gol de Roberto, passou de fase, porém a noite dos corintianos não foi as mil maravilhas, Rafael Tebas. Isso porque o Roberto disse em entrevista após o jogo que deve deixar o Corinthians no meio da temporada.
Pois é, repercutindo muito nas redes sociais essa fala, essa declaração do Yuri Alberto. Certamente muita coisa vai acontecer nos bastidores e o Marco Belo, nosso setorista, vai acompanhar. E Copa do Mundo, Carlo Ancelotti renovou o contrato com a seleção brasileira e a Copa já vai começar há pouco tempo, na segunda-feira tem convocação.
Exatamente, o Ancelotti vai ficar no Brasil na Copa de 2026 e na Copa de 2030 também, renovou por mais 4 anos e o italiano vai continuar no comando da seleção. Na segunda-feira, a partir das 3 da tarde, Éder Luiz, Benja, Tomás Rafael, Kalil e Marco Belo vão comandar toda a transmissão de expectativa para o anúncio oficial dos convocados da seleção brasileira. E às 5 da tarde, o anúncio oficial dos jogadores que vão representar a seleção lá nos Estados Unidos, no México e no Canadá, Rafael Tebas.
E vai ser espetacular, cobertura completa da Copa do Mundo aqui na TMC, 6:57.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. E Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos.
E hoje o 6:58, hoje o TMC 360 recebe o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, para uma entrevista exclusiva. Entre os assuntos da conversa estão articulações do partido e, claro, as eleições presidenciáveis. E vem aí então o TMC 360 com Joana Treptow e Felipe Bueno.
Valeu!
Start TMC, tudo mais cedo, o start pro seu dia. Quem escuta sabe. Transamérica
TMC. Faltam 27 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro. Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. E Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos.
TMC 360. Traduzindo, muito completo. Passa por tudo. Quem escuta sabe.
6:59, TMC 360 se adiantando no tempo aqui para garantir mais um minutinho de jornal para vocês nestas 3 horas de noticiário feito para você, ouvinte, para você, telespectador. Uma ótima sexta-feira para todos, um ótimo inicinho de final de semana, porque sexta-feira já começa com aquela energia de vambora resolver logo tudo. Que mais tarde tem. E tem muita coisa para resolver aqui, muitos assuntos pendentes para resolvermos com vocês, com o Brasil. Entrevista importante hoje, entrevista com Gilberto Kassab, um dos políticos mais experientes, um dos maiores articuladores do Brasil, aquele que tem interlocução com todos os lados, literalmente, todos os lados das moedas, que são várias na política brasileira. Meu nome é Joana Trepto, estou aqui com o Felipe Bueno. Felipe, bom dia.
Moedas de todos os valores, né? Exatamente.
Olha que sacada.
Bom dia, Joana Trepto. Bom dia a você que está nos acompanhando. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Sextou, 15 de maio de 2026, direto para os destaques do noticiário.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, marcou uma reunião com investigadores da Polícia Federal depois do vazamento de conversas entre Daniel Forcaro e Flávio Bolsonaro. Murilo Hernandes.
Relator das investigações sobre o Banco Master no STF, o ministro André Mendonça pretende analisar as conversas em que o senador Flávio Bolsonaro cobra do banqueiro Daniel Forcaro repasse de valores prometidos para a produção de um filme sobre Jair Bolsonaro.
O STF tenta há mais de um mês intimar o deputado federal Mário Frias sobre suspeitas no uso de emendas parlamentares destinadas a uma ONG ligada à produção do tal filme sobre o ex-presidente da República. Seguimos na capital do país com você, Lívia Brás.
Segundo a investigação, mais de 2 milhões de reais teriam sido repassados por parlamentares do PL a entidades relacionadas ao projeto. Oficiais de justiça já realizaram ao menos 3 tentativas de notificação sem sucesso.
O ataque de Romeu Zema a Flávio Bolsonaro enfureceu aliados no Partido Novo. Alguns setores do partido argumentaram que a fala do ex-governador de Minas Gerais pode atrapalhar alianças na sigla pelo Brasil.
A partir do dia 25 deste mês, trabalhadores poderão usar parte do saldo do FGTS para renegociar dívidas pelo Desenrola Brasil. Será permitido usar até 20% do fundo.
São Paulo confirma mais 2 mortes por febre amarela. Luísa Mutoni.
Em 2026, o número de casos confirmados da doença chega a 9, com 5 mortes. Os 2 últimos casos foram registrados na cidade de Lagoinha, no Vale do Paraíba.
Donald Trump e Xi Jinping deixam Pequim sem um acordo sobre Taiwan, mas com promessa de aproximação entre Estados Unidos e China.
No esporte, o Vitória eliminou o Flamengo da Copa do Brasil. O time baiano reverteu a desvantagem do jogo de ida e avançou na competição.
E às vésperas da Copa de 2026, a CBF assina com Carlo Ancelotti até 2030.
Opa, e hoje no estúdio do TMC 360... uma entrevista exclusiva com um dos principais articuladores políticos do país. Nós vamos conversar com Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD. Na pauta, e tanta coisa, a relação da legenda com o Palácio do Planalto, a influência do partido no Congresso Nacional, projeções para o cenário eleitoral e como a legenda pretende mover as peças no tabuleiro do poder é daqui a pouquinho.
Fique ligado, fique ligada, porque o TMC 360 está no ar com a informação que importa para você de um jeito que você já gosta de ouvir, ver, saber, entender e compartilhar. Agora, 7:03.
TMC 360. Quem escuta sabe.
Começamos o nosso giro de reportagem indo direto para Brasília. O ministro do Tribunal Federal, André Mendonça, deve se reunir com a equipe da Polícia Federal responsável pela Operação Compliance Zero hoje, sobre supostas fraudes financeiras cometidas pelo Banco Master. O repórter Murilo Hernandes é quem traz mais informações.
Segundo informações divulgadas pela Globo, o ministro do STF, André Mendonça, marcou uma reunião de alinhamento com a Polícia Federal após a repercussão das conversas envolvendo Flávio Bolsonaro e Daniel Forcaro. Mendonça é relator da Operação Compliance Zero no Supremo Tribunal Federal e as investigações que apuram suspeitas de fraudes financeiras, lavagem de dinheiro e movimentações irregulares ligadas ao Banco Master e empresas associadas ao grupo. A reunião ela deve servir para alinhar os próximos passos da investigação depois que vieram à tona os áudios em que o senador Flávio Bolsonaro ele cobra pagamentos prometidos por Forcaro para o financiamento do filme Dark Horse, que é uma produção inspirada na trajetória política de Jair Bolsonaro. De acordo com a apuração da Globo, a repercussão do caso ela aumentou a pressão dentro do STF e acelerou as discussões sobre o avanço das diligências conduzidas pela Polícia Federal. Os investigadores, eles tentam esclarecer principalmente o caminho do dinheiro utilizado no filme e a atuação de empresas intermediárias ligadas às operações financeiras investigadas. Outro ponto que chama a atenção é que Daniel Vorcaro, ele segue preso preventivamente em Brasília e tenta negociar um acordo de delação premiada com a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República. Esse caso, ele ganhou uma dimensão política depois que as contradições apresentadas por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre a origem dos recursos usados na produção cinematográfica. Segundo a assessoria do senador Flávio Bolsonaro, ele deve deixar Brasília na manhã desta sexta-feira com destino ao Rio de Janeiro. O embarque está previsto para acontecer por volta das 7 horas da manhã.
Bom, e a gente vai falar mais sobre outra manchete que a gente trouxe aqui na abertura, que é essa tentativa de intimar o deputado federal Mário Frias para falar sobre emendas parlamentares que acabam tendo um envolvimento com o tal do filme, né? Que não está em cartaz ainda, mas já está bombando, né? Desde quarta-feira. Vamos às informações de Brasília com você, Lívia Braz, bom dia.
Bom dia, Felipe. Bom dia, Joana. Bom, essa denúncia partiu da deputada Tabata Amaral, veio motivada por uma reportagem de dezembro do ano passado, também feita pelo site The Intercept Brasil. Essa publicação do finalzinho do ano passado denunciava que a Academia Nacional de Cultura recebeu R$2.600.000 em emendas parlamentares que foram destinadas por deputados do PL, entre eles Mário Frias, Bia Kicis e Marcos Polon. Esse caso chegou no Supremo e em março desse ano, o ministro Flávio Dino tinha dado 5 dias para que o Mário Frias respondesse a essa denúncia que foi apresentada então pela deputada Tabata. Há mais de um mês, os oficiais de justiça estão tentando fazer essa intimação, né? Intimar o Mário Frias a prestar esses esclarecimentos sobre essas supostas irregularidades aí na destinação das emendas. Os oficiais de justiça chegaram aí 3 vezes ao gabinete de Mário Frias, lá na Câmara. Foram no mês de março, foram também no mês passado, mês de abril. Só que todas as vezes os assessores do deputado disseram que ele estava em compromisso de campanha, falaram que ele estava em São Paulo e não demonstraram aí muita vontade, muito interesse em confirmar a agenda de Mário Frias. Os outros citados, que são Polon e a Bia Kicis, eles também foram intimados pelo ministro Flávio Dino e entregaram todos os esclarecimentos no tempo previsto. Aí a gente lembra, Mário Frias é o roteirista e também o produtor executivo desse filme. Disse na última quarta-feira, anteontem, que o senador Flávio Bolsonaro não tem qualquer participação societária nesse filme, nem na produtora. Segundo Mário Frias, a obra não recebeu um único centavo nem do Banco Master, nem de Daniel Vorcaro.
Tá certo, Lívia Braz, obrigada pelas informações. E o Palácio do Planalto entra na batalha de narrativas sobre o futuro político do senador Flávio Bolsonaro. Depois de quase 24 horas de silêncio, o presidente Lula disse que a relação entre o adversário e o banqueiro Daniel Vorcaro é tema para a Polícia Federal. O repórter Adriano de Almeida conta pra gente.
O presidente Lula classificou de caso de polícia a situação do senador Flávio Bolsonaro após o vazamento do áudio em que cobra dinheiro do banqueiro Daniel Vorcaro. A declaração foi feita durante visita a uma fábrica de fertilizantes da Petrobras em Camaçari, na Bahia, um dia depois da conversa vir à tona. Questionado pela imprensa, Lula evitou se alongar sobre o assunto.
Eu não vou comentar o caso de polícia, não é meu? Eu não sou policial, eu não sou procurador-geral. O caso dele é de polícia. Você tem algum delegado aqui? Não tem. Então vá na primeira delegacia da Polícia Federal e pergunte como é que vai ser tratado o caso dele. O meu caso é tratado do povo brasileiro, é tratado da Petrobras, tratado do emprego. É isso.
Antes, em discurso para apoiadores durante a inauguração de unidades do programa Minha Casa Minha Vida, o presidente havia feito menções indiretas ao caso envolvendo o pré-candidato do PL de forma direta.
Porque se tem uma coisa que um político tem que fazer é olhar nos olhos do povo e permitir que o povo olhe no olho dele para saber quem está mentindo. E vocês estão vendo na televisão, a verdade é latada, mas não falha.
Minha mãe dizia: mentira tem perna curta, ela pode causar prejuízo. Vocês viram o que fizeram comigo porque eu não fosse candidato em 2018. Fiquei 580 dias preso. Eles acharam que eu tinha acabado no Brasil. Ele não conhecia o povo da Bahia e eu voltei e sou presidente da República pela terceira vez.
Líderes do PT, PCdoB e IPV acionaram tanto a Procuradoria-Geral da República quanto a Polícia Federal para investigar uma possível lavagem de dinheiro envolvendo o Banco Master, o filme Dark Horse, emendas parlamentares, como antecipado pela repórter da TMC, Rafaela Soares.
Bom, 7:10. O senador Flávio Bolsonaro divulgou uma nota em que nega irregularidades no caso envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro e a tal captação de recursos para o filme, né? Essa nota está em destaque no nosso site tmc.com.br. Bom, ele afirma, o Flávio, que atuou apenas na busca de investimento privado sem uso de dinheiro público e diz que não houve favorecimento político nem repasses indevidos. Nessa manifestação, Flávio critica o que chama de contaminação política do caso e rejeita comparações com o PT. Também afirma que a relação com o Vorcaro foi encerrada após o surgimento das denúncias e reforça pedido de investigação e apoio à CPI do Banco Master.
Vamos continuar aqui com o posicionamento de Flávio Bolsonaro, mas depois eu queria só fazer uma ponderação sobre isso que você acabou de dizer. Bom, o Flávio Bolsonaro, senador, disse em entrevista à Globo News ontem que ele omitiu as informações sobre a relação que ele tinha com o banqueiro Daniel Vorcaro por causa de um contrato de confidencialidade ligado ao financiamento de um filme sobre o pai dele. Ele disse que chegou a negar o vínculo publicamente para preservar investidores e evitar a quebra de sigilo. Segundo ele, Vorcaro deixou de cumprir o acordo de financiamento, o que o levou a mandar aquele áudio e também a produção a buscar novos investidores. O senador também minimizou mensagens em que chama o banqueiro de irmão, disse que é uma expressão informal, que ele é do Rio de Janeiro e que no Rio de Janeiro todo mundo se chama de irmão. Agora, ele disse aí na nota que nós temos no nosso site, no posicionamento dele, que a relação dele com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro se encerrou depois das denúncias envolvendo a fraude do Banco Master. Mas o áudio foi enviado 2 dias antes de Daniel Vorcaro ser preso na primeira fase da Operação Compliance Zero. E no áudio, Flávio Bolsonaro diz: eu sei que você está passando por um momento difícil aí, nós também estamos passando por um momento difícil aqui. O momento difícil, 2 dias antes da prisão, será que poderia ser outro? Que outro momento? E ainda que seja, já que ele não era tão próximo, como é que ele saberia que Daniel Vorcaro estava passando por um momento difícil? Tem muitas perguntas a serem respondidas. Nós estamos trabalhando com o campo da imoralidade e, quem sabe, da ilegalidade. Por enquanto, ainda há informações a serem apuradas. A Polícia Federal precisa trabalhar, novas informações virão à tona, mas que há muitos questionamentos, há, e que o impacto vai ser grande, vai.
E só mais 2 rápidos elementos aqui para a gente virar a página dessa discussão, pelo menos por enquanto, né? Chamando atenção para você formar a sua opinião com base nas declarações e na contextualização, né? Flávio Bolsonaro chamou de contaminação política o que está acontecendo no caso. Tire suas próprias conclusões, o que não é hoje contaminação política, né? E um trecho dessa entrevista que vale a pena a gente destacar foi Flávio Bolsonaro se referindo a Daniel Vorcaro da seguinte maneira: não é banqueiro enrolado, é investidor sobre o dinheiro cobrado, né? Com relação ao investimento no filme o Dark Horse. Agora, 7:14.
Notícia de agora, do Rio de Janeiro. Cláudio Castro, ex-governador do Rio, é alvo de operação da Polícia Federal. Gustavo Sleman tem os detalhes. Gustavo, bom dia.
Bom dia, Joana. Bom dia para todos que nos acompanham. A casa do ex-governador Cláudio Castro está sendo agora alvo de busca e apreensão de uma operação da Polícia Federal. A residência dele fica em condomínio de alto padrão aqui na Barra da Tijuca, na zona sudoeste do Rio de Janeiro. A informação confirmada até o momento que é um mandado de busca e apreensão na residência do ex-governador Cláudio Castro. Essa operação que apura supostas irregularidades na Refit, a antiga refinaria de Manguinhos. A gente está em contato com a Polícia Federal para ter mais detalhes sobre essa ação e também outros alvos dessa operação, os agentes da Polícia Federal que deixaram a superintendência da PF na região portuária do Rio de Janeiro logo pela manhã para cumprir esse e outros mandados que fazem parte dessa ação. A reportagem da TMC, obviamente, também tenta contato com o ex-governador Cláudio Castro, lembrando que ele deixou o comando do Palácio Guanabara no final de março, pediu renúncia um dia antes de um julgamento que ocorreu no Tribunal Superior Eleitoral, que cassou os direitos políticos dele. Cláudio Castro, que se apresenta como pré-candidato ao Senado, apesar desse julgamento e decisão do Tribunal Superior Eleitoral. A gente, claro, volta ao longo da programação com mais informações. Nossa reportagem também já no Península, que é esse condomínio onde fica a residência atualmente de Cláudio Castro, que até recentemente abriu também um escritório de advocacia aqui no Rio de Janeiro após deixar a vida política.
Muito bem, e essa decisão, né, lembrada pelo Gustavo Sliman, faz com que ele, pelo menos formalmente, seja inelegível até 2030, né? Seguimos acompanhando, 7:16. Bom, voltando a falar sobre esse que é o assunto talvez da semana, o assunto do filme, da conexão com Flávio Bolsonaro e Daniel Vorkar, e obviamente as repercussões de tudo isso que está acontecendo desde quarta-feira, nós vamos a Belo Horizonte agora para falar sobre o quê? Setores do Novo. O Partido Novo argumentam que a fala do pré-candidato à presidência Romeu Zema, como a gente trouxe nas manchetes, está atrapalhando alianças do campo da direita no Brasil. O Júnior de Castro tem essa história para contar pra gente. Bom dia para você.
Ótimo dia, Felipe, Joana, excelente sexta-feira para todo mundo ligado com a gente aqui na TMC. Pois é, a novela continua por aqui, o embate entre o ex-governador de Minas, Romeu Zema, e o senador Flávio Bolsonaro ganhou agora novos capítulos e provocou aí ruídos dentro da aliança entre o Partido Novo e o PL. A crise, a gente lembra que começou depois do Zema publicar um vídeo criticando Flávio por cobrar recursos do ex-banqueiro Daniel Vorkaro para financiar o Dark Horse, filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Zema classificou esse episódio como imperdoável e também um tapa na cara dos brasileiros. Essa declaração, ela repercutiu negativamente entre alguns integrantes do Partido Novo, principalmente no Paraná, onde o partido mantém aí alianças mais próximas do PL, principalmente para essas eleições agora de 2026. O Diretório Estadual Paranaense afirmou que a divulgação do vídeo foi precipitada e gerou desgaste desnecessário aí entre os acordos já estabelecidos entre os dois partidos. A nota ainda defendeu a manutenção da parceria entre o Partido Novo e o PL, baseada, claro, na oposição contra o PT e a esquerda. Mas mesmo diante dessas críticas, o presidente do Partido Novo aqui de Minas Gerais, o Christopher Laguna, saiu em defesa do ex-governador Romeu Zema, viu, gente? Ele afirmou que o partido apenas cobra esclarecimentos sobre o caso. Ele também negou que o episódio represente aí o fim da relação entre as legendas e disse que as doações recebidas pelo Partido Novo aqui em Minas pela família Vorkaro foram feitas de forma legal e declaradas pelo Tribunal Superior Eleitoral. E a gente vai, claro, continuar acompanhando os capítulos, porque essa novela vai render muito ainda, viu, gente?
Não há a menor dúvida. Júnior, seguimos acompanhando todo o nosso time aí da TMC em BH. Bom trabalho para você, diga, Joana.
Inclusive, vai render tanto que daqui a pouco aqui, Gilberto Kassab, nós vamos perguntar para ele o que ele acha que muda nesse tabuleiro, nesse xadrez eleitoral. Que muda, muda. Ainda que os apoiadores não queiram que mude, muda, porque nós estamos em ano eleitoral. Qualquer fato é um fato importante.
Já tem plano B, né? Tem, obviamente, né? A gente sabe disso, a gente fala aqui desde o início que ano eleitoral é ano de balão de ensaio. E já tem vários sendo soltos aí pela atmosfera, né? São 7:19, tem espaço ainda pra gente falar do que? Da nossa enquete do dia, que já está à sua disposição no nosso TMC News BR, nosso cantinho, nosso espaço, nosso retângulo no YouTube. Você assiste a nossa live, compartilha, deixa o seu joinha e vota na enquete. E qual que é a pergunta de hoje? quem tem mais força no Brasil atualmente, hoje em dia, né? Quatro opções para você: governo, Congresso Nacional, STF ou redes sociais. É, governo, Congresso, STF ou redes sociais. Quatro opções para você escolher uma na nossa enquete que já está à sua disposição. Daqui a pouco a gente traz a primeira parcial, 7:20.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
É Curitiba na sua TMC. É daqui, é pra aqui, é aqui. Só informação que importa pra você.
Dolphin SE chegou na BYD Servopa. Motor mais potente, telas maiores e um design de cair o queixo. Tudo isso por R$ 159.990. Agende seu test drive em Curitiba e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Quer falar com quem realmente escuta? Fala no rádio. Ele tá no celular, no carro, no trabalho, na rotina de milhões de pessoas todos os dias. É alcance, confiança e resultado real. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
TMC. Siga nas redes sociais, no Instagram e TikTok, TMC News BR e TMC Esporte BR. TMC Paraná 100.3.
Quem escuta sabe.
No Link TMC, estamos conectados a tudo o que interessa de verdade.
Trazemos tudinho para você ficar muito bem informado. Tem futebol, tem notícia de show, tem entretenimento.
Para nos conectarmos com você.
Você faz parte desse programa, você pergunta, você elogia, você opina.
Todos nós, Tomás, Rodrigo, Maiara, ouvintes.
Link TMC, com Maiara Bastianello, Tomás Rafael e Rodrigo Alvarez. De segunda a sexta, 3 da tarde. Quem escuta, sabe.
Transamérica.
Transformação começa agora. A natação é o caminho. Renove-se na Academia Gustavo Borges. Acesse @gbacademias.
Tá ouvindo? É ele, seu coração. Não é fácil conseguir outro. Por isso, cuide bem do seu. Pratique exercícios, reduza o sal e a gordura, controle a pressão regularmente. Assim você evita a hipertensão arterial e os riscos de infarto e AVC. Mude um hábito. Seu coração agradece. Uma campanha da Unimed Curitiba.
Teu carro está aqui. Vem pra cá no Auto Shopping Linha Verde. Você pode confiar.
E para não errar o destino, anota aí o endereço. Linha Verde Sul, bairro Fani.
Vem aí. 18 a 26 de maio, Felipe Armata conduz uma série especial de sabatinas dentro do Paraná TMC, com os pré-candidatos ao Senado. De segunda a sexta, no Paraná TMC, às 10:30 da manhã.
A Confederação Nacional da Indústria e o SEBRAE acabam de premiar a Copel, uma tecnologia criada para inspecionar subestações de energia de forma mais segura e eficiente, ficou em primeiro lugar no Brasil. Desenvolvido pela engenharia da Copel, o MedCap é um equipamento que identifica falhas de forma rápida sem desligar a energia. É mais qualidade e confiança para todos os paranaenses. Copel, pura energia.
Onde tem Copa, tem Hyundai. Aproveite essa mega oferta e saia de carro zero quilômetro. Hyundai HB20 Limited 2027 por apenas R$ 87.790. Mais taxa zero com o seu usado na troca. Faça um test drive e garanta tecnologia, segurança e muita economia. Venha agora mesmo para uma Hyundai Barigui, somente no Novo Mundo, Alto da 15 e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Notícia que importa no momento em que acontece em qualquer lugar está no TMC 360.
Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Tudo para formar o seu ponto de vista.
A capital fluminense chegou ao nível de calor 3.
Presidente Lula sancionou com vetos a lei orçamentária.
TMC 360.
De segunda a sábado, 7 da manhã.
TMC. Quem escuta, sabe.
Transamérica.
7:25, 7:25, um ótimo dia, você está em 100.3 FM, Transamérica, agora é TMC. Manhã de sexta-feira, 15 de maio de 2026, chove em Curitiba. A gente falou, né, nos últimos dias que a chuva estava para vir na sexta-feira, virada no tempo agora, mais próximo ao fim de semana. Temperaturas já bem mais altas do que nos últimos dias, mas em compensação essa chuva forte que nos acompanha já desde cedo. Para hoje, temos máxima de apenas 17 graus. A mínima durante a madrugada foi de 12 graus em Curitiba. Para amanhã e domingo, previsão de dias parcialmente nublados com pancadas de chuvas. As mínimas ficam entre 14 e 16 graus e as máximas entre 19 e 20 graus. O fim de semana deve manter essas temperaturas amenas, esse tempo chuvoso, que deve permanecer também no início da próxima semana. Lá por terça, o tempo volta a firmar e o sol volta a aparecer em Curitiba.
TMC 360. Quem escuta sabe.
7:26 agora. A investigação da Polícia Federal liga o pai de Daniel Vorcaro ao jogo do bicho do Rio de Janeiro através de um grupo de ameaças. A Rebeca Renzi tem mais detalhes.
Tinha ligações entre Daniel Vorcaro e o jogo do bicho no Rio de Janeiro. A ponte foi feita através do pai do banqueiro, Henrique Moura Vorcaro, um empresário mineiro que foi preso na região metropolitana de Belo Horizonte por suspeitas de fraudes no grupo do Banco Master. A investigação desmembrou o esquema do grupo que mantinha um braço no Rio de Janeiro envolvido com o jogo do bicho local e com a milícia. Essa estrutura era usada para intimidar e ameaçar pessoas contrárias aos interesses da família Vorcaro. Nesse momento, surge Manuel Mendes Rodrigues, o responsável pelas conexões no território fluminense. Segundo testemunhas, ele era usado como intimidador, com o objetivo de causar medo, além de ser mencionado como o amigo de Vorcaro que mexia com o jogo do bicho, por um dos alvos ameaçados. Ao unir as informações, os agentes ainda identificaram que essa força local era, na verdade, um grupo chamado de A Turma, liderado por Manuel. Usado contra pessoas que tinham informações sensíveis sobre Daniel Vorcaro ou interesses conflitantes, a organização regional fazia levantamentos de dados pessoais do alvo, monitoramentos de telefone e se preparavam para qualquer ação urgente. Esse grupo contava com policiais federais em atividade e aposentados, além de operadores do jogo do bicho.
Agora são 7:28. Hora do É da Sua Conta, uma iniciativa PicPay Bank, todos os dias aqui na TMC com a Lelupe, às 7:30, hoje 2 minutos mais cedo, já que temos o noticiário tão recheado de notícias, vamos nos adiantar para dar mais tempo para trazer mais informações. Daqui a pouco tem entrevista importante aqui no TMC 360. Vamos falar sobre a crise gerada pelo aumento no preço do petróleo, que atinge diversos setores da economia, entre eles o turismo. Muitas companhias aéreas estão cancelando voos para economizar querosene de aviação. Teve uma alta de 55% no preço, é muita coisa. Isso, claro, leva ao aumento no preço das passagens, o que pode adiar planos de viagem para muita gente. O Alelupe vai trazer algumas alternativas para tentarmos manter essas viagens, não é mesmo, Ale? Bom dia.
Bom dia, Joana. Como diz aquele famoso professor, vamos vapt vupt, porque o tempo tá... Joana, eu posso sugerir aos nossos ouvintes algumas estratégias para lidar com essa situação. A primeira coisa é pesquisar muito e comparar, porque existe uma grande variação nas passagens, nos preços das passagens, né? Dependendo da companhia, do horário, da data. E aí um grande aliado é o PicPay Viagens, que você acessa pelo app do PicPay. Dentro do aplicativo, você consegue fazer todas essas comparações para achar as tarifas mais baixas. A outra estratégia é parcelamento. Dividir em várias parcelas que não pesam tanto no orçamento é um bom caminho para não abrir mão do sonho de viajar. No PicPay Viagens, você consegue parcelar tudo em até 12 vezes sem juros com o cartão PicPay Card. Ou até 18 vezes com taxas muito competitivas, Joana.
Olha aí, no PicPay Viagens tem passagens, mas também tem hotéis?
Sim. Tem passagens nacionais e internacionais, hospedagens, aluguel de carros e pacotes completos também. E é tudo organizado de forma prática, viu, Joana? Sem taxas escondidas e com segurança que o PicPay proporciona lá no seu app. Agora, a cerejinha do bolo, cashback. Parte do dinheiro volta para você usar como quiser.
Olha, famoso cashback, muito bem. Enquanto o mundo não se decide sobre a guerra no Oriente Médio, nós vamos aqui nos virando nos 30, né? Obrigada, Ale Lupe. Até segunda.
Até segunda, um ótimo dia para todo mundo.
Obrigada, até.
Às 7 horas e 31 minutos, a partir do dia 25, ou seja, faltando 10 dias, arredondando, trabalhadores poderão usar parte do saldo do FGTS para renegociar dívidas pelo Desenrola. E será possível usar até um quinto, 20% do fundo. Vamos voltar a Brasília com você. Lívia Abraço, conta essa história pra gente.
É isso, Felipe, essa medida vai permitir que o trabalhador ele use esse valor aí, 20% do saldo do FGTS ou R$1.000, e aí vale o maior valor para quitar ou para diminuir essas dívidas que estão em atraso. Que dívidas são essas? Dívidas com cartão de crédito, com cheque especial ou até crédito direto ao consumidor. E aí podem aderir a esse programa os trabalhadores que têm renda mensal de até R$ 8.105. Essa autorização vai ser feita diretamente pelo aplicativo do Fundo de Garantia do FGTS no seu celular. E depois da renegociação, a Caixa Econômica vai repassar esse valor às instituições financeiras que são responsáveis pelas dívidas, esses bancos que são responsáveis. Segundo o Ministério do Trabalho, o prazo para a conclusão dessas operações pode chegar até 30 dias depois da consulta do saldo. O governo também faz um alerta super importante, viu, gente, que antes desse prazo, antes do dia 25, parte desse saldo do FGTS que está contido lá na sua conta pode deixar de aparecer por algum tempo no aplicativo, justamente por causa do processamento interno que é necessário aí para liberar esses recursos. Então, não é para ninguém entrar em pânico, isso pode acontecer mesmo, tá? Outra mudança é que quem usar o FGTS no Desenrola vai ter a suspensão temporária também de novos saques anuais e também das antecipações do saque aniversário até a recomposição do saldo disponível.
Obrigada, Lívia Braz, pelas informações. Vamos para o Rio de Janeiro agora? Acontece uma operação da Polícia Federal na casa do ex-governador Cláudio Castro. A ação apura a atuação de um conglomerado econômico do ramo de combustíveis suspeito de usar a estrutura societária e financeira para ocultar patrimônio, bens e também para a evasão de recursos ao exterior. Essa ordem partiu do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Gustavo Sleman tem mais detalhes.
É isso, Joana. A gente está acompanhando, inclusive, na Península, que é o condomínio que fica na Barra da Tijuca, onde o Cláudio Castro mora, o ex-governador. Agentes da Polícia Federal que estão lá desde as primeiras horas da manhã, com diversas viaturas. Nosso repórter Rafael Alves, inclusive, já flagrou o momento ali da circulação dessas viaturas no interior desse condomínio, em ruas internas. A gente tenta contato ainda com a defesa e com o próprio ex-governador, além também de outros nomes ligados a essa operação da Polícia Federal, que foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, ministro Alexandre de Moraes, no âmbito da DPF 635, a DPF das favelas. Isso porque durante as investigações em que foi aberto o leque em relação a associações criminosas e outros braços financeiros também, acabou que chegou a esse ponto o da apuração também sobre o setor de combustíveis aqui no Rio de Janeiro. A Refit, antiga refinaria de Manguinhos, que foi alvo de polêmicas durante ainda a gestão de Cláudio Castro à frente do Palácio Guanabara, agora voltando à tona e voltando a ser palco de uma ação da Polícia Federal ligada ao governador, ao ex-governador no caso. No momento que a gente tem de confirmação por parte da corporação é que o ex-governador é alvo apenas de mandado de busca e apreensão, mas a justiça já determinou o afastamento de outras pessoas do poder público. A corporação não informou os nomes dessas pessoas e nem mesmo as funções que eles atuam atualmente, mas a gente segue em contato também. O que se sabe é que o dono da Refit, que hoje mora nos Estados Unidos, também é alvo dessa operação. Inclusive, o nome dele foi incluído na difusão vermelha da Interpol para contar com a ajuda de outras polícias internacionais na busca por ele. Mandados de busca e apreensão já foram cumpridos, de acordo com a Polícia Federal, não só no Rio de Janeiro, como também em outras partes do Brasil, no estado de São Paulo e no Distrito Federal. A gente, claro, segue em contato e aguardando ainda o posicionamento das defesas dos citados nessa ação que acontece desde as primeiras horas da manhã desta sexta-feira, quando os agentes da Polícia Federal deixaram a superintendência da corporação que fica na região portuária do Rio de Janeiro.